Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, por que que a gente tem tantos índices aí de inflação diferentes, hein?
Isso confunde um pouco mesmo, né? Assim, quando a gente olha, por exemplo, agora, o mercado como está sendo projetado, por exemplo, o que a gente fala do IGPM, né, está indicando uma queda. Né? Agora, para a gente ter uma indicação de que o IGPM está de 0,55 da prévia. A previsão anterior é de 1,12. Mas aí você vê, nós temos tantos índices no mercado que as pessoas acabam se confundindo realmente. O IGPM, IPCA e INPC são vários índices diferentes que têm objetivos também de medir a inflação em perfis de consumidores ou de pessoas ou de empresas diferentes. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, em relação ao INPC, INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse índice existe desde 79, né? Então, o que ele busca medir? A inflação em uma base salarial de até, no máximo, 5 mínimos, certo? Então, assim, ele está focado numa renda muito mais restrita, muito mais baixa. E aí ele foca em produtos como alimentos que têm maior peso, alimento, feijão, leite, frutas e feijão, especialmente agora, então, pega um pouco mais, né? Mas ele tem um peso muito maior em alimentos. Imagina o seguinte, que se, por exemplo, a gente falar que uma cesta básica é passar de 100 para 150 reais, o INPC vai sentir muito mais a inflação nesse índice do que outro índice, por exemplo, o IPCA, por exemplo.
Uhum. A gente também tem índices que reajustam aluguéis, né? Contratos de aluguéis, são vários índices, né?
Perfeitamente, né? Por exemplo, o IPCA, quando a gente fala sobre ele, né, o que ele considera? Ele considera uma pesquisa que é feita do dia 1º de 31 todo mês, né? E analisa a parte comercial, a parte de serviços, né? Os valores, aluguéis, realmente, né? Passa tudo pelo IPCA. Então, também tem grupos com alimentação e bebidas, mas o peso desses grupos são muito menores, é muito mais dividido em grupos. Então, a gente fala de alimentos e bebidas, a gente fala de atividade de residência, de comunicação, despesa pessoal, educação, habitação. São despesas que, no total, são mais de 465 itens, perdão. Né? E esse pessoal que faz análise de IPCA, eles buscam discutir uma variação de renda, né, que vai de 1 até 40 salários mínimos. Então, imagine que o tamanho do range, né, do espectro de pesquisa é muito mais amplo do que, por exemplo, o anterior nosso, que era o INPC, que era de 1 a 5. O IPCA vai de 1 até 40 mínimos. Então, se a gente pensa, Luciana, no combustível, né, a custo do combustível subir, agora está se discutindo no governo sobre a CID, por exemplo, né, que é um aumento de imposto sobre o combustível, né. No pessoal que utiliza veículo, que tem muito mais veículos utilizados, que é o caso dos com renda mais alta, né, que tem um, dois ou três carros em casa, o IPCA vai repetir muito mais do que, por exemplo, se a gente falar em relação ao INPC. Porque o pessoal do INPC, que vai de 1 a 5 salários mínimos por mês, né, tem uma limitação de veículos que vai ter, talvez, alguns veículos, mas vão ser bem menos ou vai usar muito menos do que as famílias com renda maior. E, por fim, a gente fala do IGPM, né? Esse IGPM é um índice que ele trata de uma soma de três índices diferentes, que é o IPA, que é preço para atacado, o IPC, que é o consumidor do mercado, e o INCC, que é o de custo da construção civil do mercado. Né? Isso que faz pesos diferentes. E aí você enxerga esse IGPM como um índice muito mais amplo, né, e que abrange toda a população brasileira, quer dizer, não se fala somente sobre um grupo de renda, de salário, mas a população como um todo. Então, ele é um índice médio maior, que abrange todas as cidades do Brasil, né? E eles falam, você faz uma pesquisa sempre dia 21 do mês até o mês seguinte, dia 20. Então, até a data de pesquisa dele é diferente. Ele pega do meio do mês anterior ao 20 do mês presente, né? E é por esse índice que se reajusta, por exemplo, as tarifas públicas, né? Os planos de saúde, seguros, né? E de contratos de aluguéis também. É pelo IGPM que quem faz a publicação é Getúlio Vargas.
Bom, professor, para a gente fazer o nosso orçamento doméstico, a gente tem que ficar de olho nesses índices?
É necessário, né? Uhum. Especialmente quando a gente fala em relação aos gastos que está ocorrendo na nossa família, dentro de casa, e em relação ao que tem no mercado. Então, vamos imaginar o seguinte, que uma família tem uma renda, né, de 10 mínimos, ele deveria balizar o seu consumo a partir do IPCA, que reflete melhor esse consumo com base na, vamos dizer assim, nos bens que são consumidos pela família. A gente fala de residência, fala de veículos, fala de combustível, fala de alimentação, de escola. Se a família tem uma renda menor que 5 mínimos, deveria utilizar como parâmetro, né, o INPC, porque aí, dessa maneira, a distribuição do peso da inflação vai ser melhor percebida se você calcular, né, o quanto se ganha e quanto se gasta em cada um dos grupos. Né? E, obviamente, o orçamento doméstico. Né? Nosso e-mail está à disposição, porque a primeira está pronta faz tempo. Já a gente tem também pessoas que pedem, mas é bom se ressaltar que um controle bem feito do orçamento doméstico vai ajudar bastante as pessoas a poder entender para onde vai o dinheiro e como que a inflação, que está indicando uma queda, mas é importante controlar isso com muito cuidado, né? Vai afetar de verdade o nosso orçamento em casa.
Legal, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.